enfim, né, o sofrimento mental e tudo mais, mas o psiquiatra é amanhã. Hoje a gente está trazendo aqui o prefeito Gustavo Bonotto, que mais uma vez participa conosco, para nós resolvermos e tratarmos de alguns pepinos aqui, né, prefeito, mas também de notícias boas, porque a gente tem também algumas pautas positivas. Bem-vinda, bem-vindo e obrigado pela entrevista, prefeito.
Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique, também a toda a equipe da tua rádio que aqui estamos. Sempre um prazer estar aqui conversando sobre os temas difíceis, Ricardo, e também trazendo as boas novas à nossa comunidade. Me permita uma brincadeira em relação ao equívoco dos convidados, né, eu no caso preciso, uma leve brincadeira para a gente quebrar o gelo e começar bem essa nossa conversa.
Prefeito, vamos falar sobre um assunto que já vem sendo abordado há muito tempo e que agora nós tivemos um novo capítulo, que foi o encerramento do prazo para a entrega do ginásio Adolfo Stella aqui de Lagoa Vermelha, que está em obras já faz um tempo. O contrato foi encerrado com a empresa que não entregou, porque não está pronto, né?
Isso, na verdade ele tinha a sua finalização e acabou não sendo renovado. A gente já havia iniciado, como bem mencionei numa entrevista aqui com o nosso amigo Paulo Silva, de que a gente já estava na iminência de repor segurança, né, não compreendendo um ritmo de obra que fosse satisfatório, a gente estaria provocando alterações, né, na busca por um novo fornecedor, e foi isso que aconteceu. A gente deve ter nessa semana ainda o início de uma nova contratada para a execução dos serviços, que a gente tem por objetivo dar uma celeridade, manter o prognóstico de que a gente possa o mais breve possível ter entregue essa grande obra necessária e que vai com certeza ser um brilhante palco a algo que eu considero ser parte da identidade lagoense, que é o futsal.
Essa é a segunda obra que a empresa contratada perde, né? Fazendo com o município.
É a quarta obra.
Então, né? Não tem mais nenhuma agora.
Isso, exatamente. Nós tivemos, infelizmente, essas dificuldades na execução destes contratos, por assim dizer, Ricardo, e cada um a seu tempo, em sua forma, respeitando todos os ditames e aquilo que a gente é sujeito enquanto administração pública, mas fomos buscando individualmente soluções distintas às diferentes problemáticas apresentadas nas diferentes questões.
No caso do ginásio, já tem uma empresa contratada para tocar a obra, prefeito, ela já iniciou e quando deve entregar?
Eu acredito que ela inicia essa semana ainda, né, nesse sentido de retomar a realização das obras, e a previsão, Ricardo, é um trabalho que ele tem por prazo legal, 60 dias a ser executado, mas a gente tem uma expectativa de tentar dar uma maior celeridade e num cenário muito otimista, mas prefiro trazer, né, um cenário mais realista, que seria um tempo um tanto quanto mais exíguo, ela tem condições de ser entregue dentro de 30 a 60 dias.
Que coisa boa. Essa empresa que perdeu, né, a obra, prefeito, ela fez quanto do serviço? Ele vai precisar ser refeito porque a qualidade não está adequada? E também uma dúvida que eu acho que a população deve ter: existe um tipo de devolução de dinheiro da empresa para o município, ou o município paga só aquilo que foi feito? Como é que é isso?
Então, o município faz o pagamento apenas e exclusivamente daquilo que é realizado e é aceito pela fiscalização do contrato. Então, por exemplo, quando existe o não recebimento de parte da obra, seja por questão de qualidade ou seja pela questão de não entrega no determinado prazo, ele não é sequer realizado o pagamento. Então, essa empresa vai receber por aquela parte que já o fez. Financeiramente falando, do total do inicial da obra, ela se aproxima dos seus 40%, por assim dizer, quase 50% do valor total, pois havia uma parte anterior à questão da obra da quadra, que também foi bastante significativa e talvez me arrisco dizer a maior intervenção realizada, que era o sistema de drenagem, né, e correção do contrapiso que ali estava. Isso já foi executado, está funcionando, está a contento, né, e o início da colocação do novo soalho, por assim dizer. Não sei lhe precisar exatamente a porcentagem, houve um avanço nas últimas semanas, é preciso reconhecer que houve um ritmo um tanto quanto maior na realização do mesmo, mas não satisfatório o suficiente para que se pudesse entender pela continuidade do mesmo, tendo em vista, além de outras problemáticas apresentadas ao longo da execução do contrato, mais de cunho administrativo, por assim dizer.
É, o município fechou, né, ou cancelou 4 contratos com a mesma empresa, prefeito. Essa substituta, ela é daqui? Você já tem informação dela?
É uma nova
dela?
Empresa daqui de Lagoa Vermelha também, já operou em outras obras do município, apresentou um orçamento condizente com a parte remanescente do serviço ali apresentado. E a gente tem essa expectativa de que ela possa ter uma maior eficiência na realização do trabalho.
Saindo do ginásio, falando ainda da Praça Frei Mateus do Uzã, prefeito, há um tempo atrás o pessoal reclamou, né, das condições da praça, o playground aqui, né, o parquinho de diversão das crianças, já há muito tempo é batido em cima dele em função das más condições, e também mais recentemente o pessoal que joga basquete aqui reclamou também. Nesse sentido, tem alguma obra prevista, algum investimento na praça?
Vamos lá, vamos abordar a Frei Mateus sobre alguns aspectos a mais do que necessariamente a obra como um todo. Dizendo da abordagem em relação ao playground, né? Ele na verdade apresenta já uma certa idade, uma certa dificuldade de manutenção na frequência necessária, e por isso mesmo vai ser retirado do local, reformado e colocado em um novo ambiente para uso também da nossa comunidade. E no local da Frei Mateus haverá a aquisição de novos equipamentos, equipamentos tanto do playground maior, por assim dizer, que é aquele que tem uma maior utilização por um grande número de crianças, a instalação de brinquedos acessíveis para crianças portadoras de necessidades especiais, que um maior volume, né, do que já existiu na praça, e também iremos fazer, Ricardo, algo que não temos em outros espaços, e aqui na Frei Mateus será um lugar para que a gente possa conhecer a tecnologia, avaliá-la, que é a colocação de um piso próprio para este tipo de ambiente, fazendo assim a substituição, né, da areia como material de base para os playgrounds das crianças. É um piso que ele tem condições de ser permeável à água, ou seja, ele consegue permitir a infiltração, mas ele também tem uma certa resistência e uma qualidade anti-impacto que talvez mitigue os problemas de eventuais quedas ali tendo. Então, este é um investimento significativo que a gente estará fazendo, assim como com outros elementos que serão substituídos, haja vista a dar melhores condições ao playground. Em relação à praça como um todo, a gente tem também a necessidade de substituição das cestas de basquete, né? A gente vai optar por um material mais robusto dessa vez, explicando a nossa comunidade. As que ali estavam, elas serviam para um duplo propósito, né? Elas são móveis, sendo lastreadas, por assim dizer, ou seja, elas têm um lastro com água que permitia que elas ficassem fixas, e daí nesse sentido dando segurança, e quando esvaziadas, permitindo o transporte. Uma delas acabou sendo objeto de vandalismo, né, que acabou deixando deficitário esse material, e agora na substituição na pista, na quadra, a gente vai colocar um material mais robusto, de aço, que talvez possa trazer uma maior durabilidade em relação a este material que a gente optou num primeiro momento, com o objetivo, logicamente, de ter uma polivalência em relação aos ambientes utilizados.
Essa tabela é fixa, então?
A próxima que será instalada, sim, né? Essas que a gente tinha essa condição de mobilidade, por assim dizer, e aí entendendo que ela trouxe alguns aspectos de dificuldade, até maior facilidade para sua quebra, por assim dizer, a gente vai tomar essa outra opção, assim como também é importante mencionar que a gente vai estar fazendo uma revitalização dos demais elementos da praça, mas mais no caráter de manutenção, que seria limpeza e pintura.
Quando é que o investimento vai iniciar, prefeito? E também, de novo, a previsão da entrega da praça?
A licitação que nós temos, ela já foi adjudicada, já foi homologada, então falta a assinatura do contrato com a empresa, é hora de início, questão que isso deve demorar entre uma e duas semanas para efetivamente o início da obra e, paralelamente, esse serviço de manutenção. O trabalho em si, ele prevê um tempo total de 90 dias para sua realização. Acredito que também, conforme as condições do tempo, possa ser mais exíguo o tempo ou até mesmo necessitando um pouco de dilação no prazo.
É claro que quem acompanha, por exemplo, as demandas da Câmara com relação ao parquinho das crianças, sabe que essa é uma demanda antiga. E a gente está num ano eleitoral, né, prefeito? Fica essa pergunta, então, por que está saindo só agora o investimento?
Na verdade, a gente veio e fez diversas vezes a manutenção normal, né, Ricardo? E quando, se a gente pudesse fazer tudo que a gente gosta, ou quer, ou imagina que é necessário, o trabalho com certeza seria muito mais facilitado. E esse investimento, ele estava programado para ocorrer aproximadamente neste período, não necessariamente em virtude das eleições. Se você for prestar atenção, os maiores investimentos que fizemos foram nos outros anos, as grandes obras, as grandes realizações, se tivessem ficado para este ano, não teriam sequer tempo de serem executadas. E muito embora a gente compreenda que era uma prioridade e tinha a sua relevância, a gente precisava atender também outras demandas em outros momentos que acabaram sendo um tanto quanto mais urgentes. E aí, então eu ressalto que para criticar ou apontar algum erro, se não o tem é porque não tem, e quando tem é para achar algum motivo, né, que venha a desmerecer a realização ou a concretização de algo que é necessário.
Certo, prefeito. Agora já 11h24, nós temos um intervalo bem rápido e voltamos na sequência com Gustavo Bonotto falando sobre algumas outras demandas relacionadas aqui ao município de Lagoa Vermelha. A temperatura está em elevação.
Temperatura.
Prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto. No bloco passado falamos sobre a situação da quadra do ginásio Adolfo Fistela. O prefeito anunciou que foi quebrado o contrato, então, pela antiga empresa contratada pelo município para tocar a obra, e agora uma nova vai ser contratada, deve iniciar o trabalho nessa semana e, quem sabe, em 30 dias a obra já possa ser inaugurada. O prefeito também anunciou melhorias na Praça Frei Mateus Douza como um todo. Agora, um outro problema, prefeito, que a gente tem visto aqui em Lagoa Vermelha, e até essa semana aqui diminuiu um pouco, mas pelo menos nas duas ou três últimas semanas, chegou muito relato de cavalo solto aqui para a gente, né? Cavalos em diferentes locais aqui da cidade, causando o risco de um atropelamento, né? Um acidente. Nesse sentido, a gente apurou aqui que a responsabilidade é do município e da Secretaria da Saúde, de dar jeito nesses animais. E aí seria mais ou menos como com os cães de rua, né? Encontrar um lar para eles, alguma coisa nesse sentido. Isso com certeza chegou até a administração, né, prefeito? O que pode ser feito em relação a esses cavalos abandonados também ou perdidos por aí?
Sim, Ricardo, são situações distintas, né? Vamos fazer um paralelo que uma existe em animais que, na verdade, são cuidados, né, e mantidos, que também não poderiam estar em perímetro urbano, até mesmo em terrenos particulares, sem autorização dos seus proprietários, ou mesmo em áreas públicas, por assim dizer, e os animais efetivamente em condições de abandono ou maus tratos. A dificuldade que se tem é justamente do ponto de vista de aplicar aquilo que é necessário, que é as punições, tendo em vista a dificuldade de identificação de possíveis proprietários que pudessem tomar medidas, mesmo sem a necessidade do recolhimento do animal, e isso nos leva ao passo que estamos construindo. Nós entendemos e acolhemos essas reivindicações e este problema que está cada vez mais latente, né? Podemos dizer que ele acompanha já há um bom tempo, mas que houve uma intensificação nos últimos tempos. O que nós estamos construindo para poder dar uma resposta em relação a isso? É algo semelhante àquilo que foi construído em relação aos demais tipos de animais de rua, que é uma possibilidade de acolhimento. O que versa em relação a estes animais em específico é a necessidade de também encontrar uma forma de fazer a sua apreensão. O município tem a legislação no sentido de que é primeiro notificado, logicamente, o proprietário, tentado se identificar o mesmo. Não ocorrendo, o animal é recolhido, é aplicado sanções que venham a custear tanto esse recolhimento quanto a manutenção do animal durante um período, e posteriormente, não aparecendo o dono e pagando, por assim dizer, estas custas, o mesmo fica disponível a leilão. No nosso caso, só vai ser necessário fazer uma alteração ali para que, além do leilão, se possa ter também a possibilidade da adoção, principalmente falando em relação aos animais em condições de maus tratos ou animais em condições de abandono. No entanto, né, o que a gente pode dizer é que, mesmo tendo a magnitude do problema, eu não estou aqui garantindo que a gente, num curto prazo, consiga o fazê-lo, tendo em vista o grande número de animais. Então, o que nós estamos nos organizando é justamente para ter um limite de acolhimento que a gente possa fazê-lo, para que mesmo periodicamente a gente possa ter essa atenção maior de estar retirando das ruas esses animais, prioritariamente aqueles que estão em condições de maus tratos ou de abandono, e porventura, quando conseguirmos dar a destinação a esses animais, seja através do processo de leilão, que é uma coisa que ocorre quando os animais deste porte são recolhidos e abandonados, ou até mesmo através de doações. O que dificulta nesse sentido é o porte do animal, que envolve uma estrutura para o seu recolhimento e manutenção extremamente mais dispendiosa do que a que nós temos com animais de pequeno porte. Então é um trabalho que com certeza a gente reconhece a dificuldade que enfrenta e está justamente buscando as medidas para sanar esta necessidade.
A saúde chegou a calcular quantos cavalos soltos tem pela cidade?
Depende do dia que a gente faz, mas nós já catalogamos entre até quase 50 animais por vezes que acabam estando no perímetro urbano. Então é um número, Ricardo, que se fosse pensar em atendê-lo a totalidade, ele nos traz a impossibilidade de execução.
Mas são 50 cavalos ou 50 animais, no geral?
50 cavalos. Já chegamos a ter a contabilização, né, em diferentes espaços, em diferentes momentos. Né? Por isso que eu coloco a cautela de prioritariamente aqueles que estão em situação de maus tratos ou de abandonos, com uma certa urgência, um tanto quanto maior, e é paralelo a isso o trabalho de efetiva, até mesmo o início das apreensões possa provocar um maior senso de responsabilidade daqueles que o têm como proprietários e possam ter aquilo que a gente considera adequado, que é um lugar propício e condizente com a natureza e porte do animal.
Pois é, um problemão, não tinha noção também que eram 50 cavalos já em alguns momentos soltos aqui por Lagoa Vermelha. É claro que isso pesa muito também na responsabilidade de quem tem esses animais, né, e acaba soltando ou abandonando, que precisa de uma punição, né? Assim que punir, eu acho que já vai melhorar bastante.
Dificuldade versa, por vezes, justamente na identificação, né, e justamente na mobilidade, né, que se encontram desse tipo de animais. Lógico que é preciso fazer uma distinção, não estou falando que são 50 em condições de abandono ou maus tratos, né, que serão o foco principal, talvez, Ricardo, e que com essa ação a expectativa que a gente tem é que aqueles que têm um efetivo proprietário possam tomar as medidas que são necessárias sem que necessariamente precise haver o recolhimento desses animais.
Bom, para não dizer que a gente só reclamou aqui, prefeito, tem uma pauta que é a do SAMU, né? O SAMU que está junto ao postão e na última semana foi anunciada um aporte, né, de recurso para que também essa estrutura aqui do Lagoa Vermelha possa evoluir.
Uma excelente notícia, Ricardo, né? Foi uma semana brindada com notícias relevantes e interessantes, né? Tivemos tanto a do SAMU quanto da hemodiálise, que são grandes sinalizações e frutos de um trabalho que eu quero, em primeiro lugar, reconhecer a nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde e também, no caso da hemodiálise do Hospital São Paulo, das nossas lideranças a nível regional e estadual, que todas imbuídas na busca por melhores serviços, a nossa comunidade tem unido forças para buscar estes resultados. Especificamente em relação ao SAMU, explicando a nossa comunidade, ele é um programa de cunho federal com cofinanciamento tripartite. Então existe um financiamento que é parte da União, parte do Estado e parte do município para a manutenção do SAMU. E existe em duas modalidades. A modalidade básica, que é a que nós temos, que é a disponibilização de veículo e equipe de socorristas e aporte de enfermagem, suporte de enfermagem, e aquele que se chama avançado, que além dos socorristas e equipe de apoio de enfermagem, existe também a presença do profissional médico. E a gente iniciou a construção dessa proposição já há alguns anos, no sentido de que enfrentar alguns desafios considerando o tamanho, o porte da nossa cidade, que é relativamente pequeno para o suporte avançado da SAMU, mas tivemos uma grande felicidade de ter a nossa proposta aceita e deferida. Então, enquanto não ocorre a efetiva implantação do suporte avançado, o SAMU básico continua funcionando da mesma forma, né, operando do mesmo jeito, o que nós tivemos foi uma aprovação para subirmos o nível do serviço aqui prestado, que passará justamente a contar, além da equipe já existente, com o profissional médico junto. E o que, que isso traz de melhor para você, nosso cidadão, nossa cidadã, que nos escuta neste momento? Além da qualificação do socorro no momento do atendimento, né, daí são nas nossas cidades, né, o projeto ele foi submetido com caráter regional, incluindo além de Lagoa Vermelha, os municípios de Ibiraiaras, Caseiros e Capão Bonito do Sul, então essas comunidades também serão beneficiadas quando da assunção do SAMU avançado. Além do suporte mais preciso e presencial do médico, não somente com a orientação por telefone, mas sim presencialmente no momento do socorro, este tipo de SAMU também é autorizado a fazer as transferências até 200 quilômetros de distância. Então, por exemplo, as remoções de casos de urgência e emergência, que normalmente é necessário acionar uma ambulância de UTI para fazê-lo, e isso por vezes acaba levando um certo tempo e para o caso do município acaba trazendo um custo relativamente elevado, serão suportadas por esta unidade avançada que permitirá gerar, primeiro, uma maior agilidade, que eu acredito no atendimento, segundo, uma maior qualidade, tendo em vista a presença do profissional médico, e nesses casos que houver a necessidade de remoção para os hospitais de referência, além da questão do transporte em si, explicando a nossa comunidade, o município ou mesmo o hospital não detém o controle, não detém a, digamos assim, a capacidade de gerenciar transferências. O que a gente faz é produzir a informação, lançar no sistema de integração do Estado e esperar abrir vagas em hospitais de referência. Muitas vezes isso nos é questionado e, infelizmente, a gente não tem uma autonomia para fazê-lo isso. A SAMU, em específico, quando casos de muita urgência, possui uma cota de vagas, principalmente em UTIs, ressalvadas para casos de urgência e emergência. Então, além da presença do médico nos socorros rotineiros, além da questão do transporte mais ágil, quando houver necessidade de ser feito por uma UTI móvel, ainda existe essa possibilidade de, em casos de extrema urgência, a comunicação via SAMU, que se chama, ela transcende a regulação hospital para com o hospital. E isso poderá nos trazer uma maior facilidade na obtenção de lugares em UTIs de alta complexidade, que, infelizmente, é uma das dificuldades que se passa. Então, é algo que, com certeza, vai trazer uma melhoria no serviço prestado para a nossa comunidade.
Nós temos 2 minutinhos aqui, prefeito. Tem uma pergunta que eu acho também importante ser feita, que é com relação ao concurso público, que foi lançado aqui pelo município. São mais de 20 vagas, né, para o concurso público aqui em Lagoa Vermelha, e apenas uma delas é para professor de geografia. E nós temos, se eu não me engano, mais de 50 professores contratados aqui no município de Lagoa Vermelha, algo que tem sido também bastante criticado pela oposição. Por que só a contratação de um professor, prefeito?
Das outras vagas, a maioria delas da área de educação, nós temos um concurso vigente até julho do ano que vem, a sua validade. E em relação às áreas que não são providas por esse outro concurso que está em vigência, ele será provavelmente necessária a abertura de um novo processo. As vagas em caráter emergencial que são abertas e são providas, inclusive pela listagem de aprovação do concurso efetivo, mas contratadas de forma emergencial, elas têm por objetivo suprir não vagas efetivas, ou seja, não necessariamente uma nova vaga para um profissional, e sim a reposição daqueles profissionais que estão, por exemplo, ou no exercício de um cargo de liderança, que são as direções, vice-direções, ou de suporte pedagógico, como são os profissionais que trabalham na Secretaria de Educação, e ainda a cobertura de licença, seja de gravidez, seja de licença saúde, ou até mesmo de licença interesse que eu tenho. Então, as provisões são distintas, e como nós temos um concurso com vagas aprovadas, aqueles que o têm neste concurso, que é válido até 2025, não podem ser providas enquanto não houver a totalidade da utilização dos aprovados no certame anterior. Outras vagas se tornaram necessárias no meio tempo entre a finalização do chamamento deste concurso, que é válido até o ano que vem, e a abertura deste novo processo. Essas vagas, de fato, ficaram descobertas por não serem incluídas neste concurso e provavelmente serão supridas pelo próximo gestor quando da realização de um novo certame, provendo já a renovação daquelas que estão inclusas neste certame que é válido hoje e contemplando as demais necessidades.
Chama atenção porque, apesar do último concurso, o secretário De Geloni tinha trazido aqui, ainda quando era secretário, várias outras funções, né, várias outras disciplinas, né, que poderiam os professores então concorrer, e aí daí não veio o concurso, isso não apareceu.
Aquelas que o têm, enquanto houver este concurso vigente, eles são chamados ali, a gente provém as vagas efetivas a partir dele, mas é importante fazer esse destaque, nem todas as vagas emergenciais, elas são para suprir vagas efetivas. Uhum. É justamente, em sua grande maioria, pela necessidade de suprir uma ausência temporária, por isso é feito um contrato temporário. Em outras palavras, enquanto o afastamento não for efetivo, seja por uma demissão ou aposentadoria, ou então pelo aumento da demanda, que seriam aberturas de novas turmas, a provisão sempre será temporária, independente da ferramenta de contratação.
Obrigado pela entrevista, prefeito Gustavo Bonotto.
Só para ressaltar, mais uma notícia boa, se me permite aqui, que foi o pagamento da primeira parcela do convênio que permitirá a pavimentação da Rua Valmor Bonotto, né, a área de acesso ao Distrito Industrial 1, uma das áreas industriais mais antiga do nosso município.
É aquela do lado do Parque de Rodeios, lá?
Exatamente. Quero aqui agradecer a nossa liderança, do nosso deputado Ronaldo Santini, que também nos esteve apoiando neste momento. Será mais uma grande conquista que a gente conseguirá fazer para o nosso município e que creio dar um suporte àqueles que fazem acontecer o nosso município. Por hora, Ricardo, fico à disposição para outras informações que vierem a ser